As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Um homem de 72 anos foi encontrado sem vida nesta terça-feira na sua habitação, precisamente na localidade de Telheiro de Cima, concelho de Ferreira do Zêzere. Por aquilo que a ERP apurou, o indivíduo de nacionalidade inglesa já estaria morto desde o último sábado. Vivia sozinho. O alerta para o seu desaparecimento foi dado então nesta terça, sendo que os bombeiros e ainda a Guarda Nacional Republicana foram mobilizados para o local. As circunstâncias do óbito estão por apurar. Um homem de 62 anos foi apanhado em Tomar pela Polícia de Segurança Pública. O indivíduo foi detido fora do flagrante delito para cumprimento de 9 anos e 6 meses de prisão, tendo sido condenado pela prática de vários crimes: detenção de arma proibida, burla qualificada, receptação e falsificação de documentos. Nesta operação, o Comando Distrital de Santarém contou com a colaboração da Unidade Especial de Polícia. No decorrer das diligências, foi apreendida uma caçadeira e diversos utensílios destinados à viciação de números de chassis de viaturas, bem como diversas chapas de numeração de chassis viciadas. O detido foi conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria. O centro de vacinação Covid-19 instalado no pavilhão da Jacome Raton, em Tomar, já começou a ser desativado. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, que deu ainda conta da transferência de uma unidade de vacinação de menor dimensão para o primeiro piso do pavilhão municipal, estrutura que agora irá receber todos aqueles que ainda não foram vacinados. Também será neste local que serão administradas as vacinas contra a gripe. Entretanto, a propósito da pandemia, refira-se que neste fim de semana serão feitas as testagens à comunidade educativa do pré-escolar, ambas incluídas.
Vai ser desativado o centro de vacinação no pavilhão Jacome Raton. Vai ser instalado um novo centro de vacinação num formato mais pequeno, que vai ser no primeiro andar do pavilhão municipal, na parte endereçada. Esse centro de vacinação vai servir não só para vacinar as crianças e as pessoas que ainda faltam vacinar, que é um número muito reduzido, e portanto entendeu o ACES do Médio Tejo que pode ser transferido para essa zona, para um espaço mais curto. Vai ser também feito nos dias 2 e 3 de outubro a testagem a todos os trabalhadores do pré-escolar, amas, familiares, vai ser feita a testagem por parte da Segurança Social também nesse centro de vacinação, bem como a vacinação da gripe irá decorrer nesse espaço. E, portanto, começou a ser desativado hoje o pavilhão Jacome Raton. Da parte da saúde está a ser transferido todo o material informático, e depois as ligações informáticas ao Serviço Nacional de Saúde têm que ser mantidas, sendo que o ACES do Médio Tejo irá retomar o contacto com as pessoas quando tiver instalada todo o novo centro de vacinação. E, portanto, gostaria de partilhar convosco esta informação, sendo que, terminando, o pavilhão vai ser devolvido, então, para a prática letiva, como era essa a sua função, podendo a escola, em princípio, a partir da próxima semana, final desta semana, poder começar a usufruir na prática letiva com o pavilhão já com ratão.
Há 22 novas infecções Covid-19 no Médio Tejo, agora num registro de 176 casos ativos. Está em causa uma contabilidade regional de 15.319 contágios. No decurso das últimas 24 horas, registro para 9 testes positivos em Ourém, 5 no entroncamento, 4 em Tomar e 2 em Ferreira do Zêzere e Torres Novas. O número de altas, 14.745, não sofreu mudanças, assim como as mortes associadas à pandemia, 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém é agora o concelho com o maior número de casos ativos, no total de 46, seguindo-se Torres Novas com 45 e Tomar com 43. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.556 infecções, 3.424 recuperações, 86 óbitos, 46 infecções ativas. Tomar, 2.865 casos, com 2.764 recuperados, 58 óbitos, 43 infecções ativas. Torres Novas, 2.404 casos, 2.293 recuperados, 66 mortes, 45 infecções ativas. Abrantes, 1.849 19 infectados, 1.773 estão curados, 71 mortes, 15 infecções ativas. Em Trocamento, 1.434 infecções, 1.377 recuperações, 23 mortes, 34 infecções ativas. Alcanena, 1.236 casos, 1.189 recuperados, 43 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 683 casos, 653 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Mação tem 508 infecções, 485 recuperações, 17 óbitos, 7 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não tem infecções em curso. Constância, 260 infecções, 254 das quais recuperadas, 4 mortes, 2 infecções ativas. E Santual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não tem infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Graça conquistou a presidência da Junta de Freguesia de Além de Ribeira Pedreira, numa candidatura apoiada pelo Partido Social Democrata e que segue uma linha de continuidade face ao que tem sido feito nos últimos anos pela mão de Alexandre Horta. O PSD mereceu assim 51,66% no total de 342 votos, seguindo-se o Partido Socialista com 35,20%, 233 votos. A CDU foi a outra força concorrente neste território do Conselho de Tomar e alcançou 7,25%, 48 votos. A Herdes obteve uma reação de Jorge Graça, que não deixou de agradecer a todos quantos o acompanharam nos últimos meses, referindo que a sua candidatura teve o cuidado de passar em todas as ruas e em todas as casas de freguesia para mostrar as ideias.
Agradecer a todos os fregueses de Almeida Ribeira que foram votar e sem dúvida que foram muitos e foi importante, sem dúvida. Depois, e realmente um grande agradecimento para toda a minha equipa, que se mobilizou em prol deste objetivo, em prol de conseguirmos superar este desafio, e isso foi conseguido. Passámos meses a trabalhar na elaboração do nosso programa autárquico, passámos as últimas 3 semanas na rua em contacto com toda a população, tivemos esse cuidado de passar em todas as ruas, de passar em todas as casas. Mostramos realmente o nosso programa, as nossas ideias, os nossos projetos para o futuro. E agradeço então em especial a toda esta equipa maravilhosa que foi sem dúvida foi excelente e que me ajudou a alcançar este objetivo. Para eles, muito obrigado. Depois também, uma palavra para o atual presidente de Junto, Alexandre, e o seu executivo, que também, sem dúvida, que nos apoiaram, neste caso em concreto, e para eles também muito, muito obrigado.
A vitória mais robusta das eleições autárquicas deste domingo, no que ao Conselho de Tomar diz respeito, aconteceu na Aceiceira, onde Carlos Rodrigues foi reeleito como presidente de junta. O cabeça de lista do PS mereceu 71,39% num total de 901 votos contra 202 do PSD, que se ficou pelos 16,01. A CDU foi outra força concorrente na freguesia e teve 6,66%. Em declarações à ERTE, Carlos Rodrigues confessou que os números do triunfo ainda pecam por defeito, recordando que não foi necessário um minuto sequer de campanha para convencer a sua população.
Esses números eram mais ou menos esperados. Pecam por defeito, claramente. O nosso lema, assumido por isso, enquanto cabeça de lista, era nem um minuto de campanha, não fizemos um minuto de campanha, e isso, obviamente, refletiu-se nos resultados, no que toca, essencialmente, ao número de votantes. Há 4 anos tivemos umas eleições muito duras, as pessoas teve um impacto muito grande na freguesia e nós ganhámos com um resultado semelhante ao de hoje. Sem nenhuma campanha eleitoral tivemos este resultado. Isto para mim é um motivo de orgulho enorme. Há um clichê de todos os políticos que dizem que não é na campanha que ganham as eleições, mas sim no trabalho que fazem durante o ano. No meu caso... no meu caso, não. No nosso caso, na nossa lista e no executivo da junta que me acompanha, todos os meus colegas, é exatamente isto que aconteceu.
João Luís Alves foi reeleito presidente da Junta de Casais e Alviubeira. O candidato do Partido Social Democrata mereceu 55,20%, 786 votos, contra 24,37% do Partido Socialista, que teve 347 sufrágios. Ainda nesta corrida, o Chega ficou em terceiro lugar, com 83 votos, mais 3 do que a candidatura do Bloco de Esquerda. O CDS teve 31 e a CDU ficou-se pelos 21 votos. Em declarações à ETE, João Luís Alves classificou a vitória como expressiva, assegurando que irá continuar a trabalhar com o mesmo espírito e dedicação.
Deixam-se satisfeito, porque nós, em condições normais, se o Chega não tivesse avançado, teria ficado 7-2, porque aqueles 80 votos que o Chega naturalmente tirou ao PSD, eu acredito que a maior parte dos votos seriam de pessoas ligadas ao PSD, teriam normalmente o PSD, fez com que o PS tivesse mais um mandato. De qualquer das formas, 6-3 é uma vitória expressiva, temos maioria, portanto, vamos continuar a trabalhar com o mesmo espírito e com a mesma vontade, relativamente àquilo que fizemos há 4 anos. Eu peço só para agradecer à equipa, né? À nossa equipa, a equipa de trabalho que tivemos na Junta nos 4 anos que estão agora a terminar, e agradecer à equipa que agora inicia outros 4 comigo, porque fizemos um trabalho positivo, junto das pessoas, não andámos a caluniar ninguém, tivemos uma postura limpa, e portanto, parabéns também para eles, que foram também, e que são merecedores desta vitória.
3 votos de diferença bastaram para que Francisco Santos conquistasse a Junta de Carregueiros, uma vitória com a chancela da Coligação Democrática Unitária. Foi, aliás, uma das grandes surpresas da noite, sendo que o PSD, que estava na gestão da freguesia há vários anos, foi mesmo a terceira força nestas eleições, com 27,15%, 164 votos. Francisco Santos mereceu, então, 34,77%, 210 votos, contra 34,27% do Partido Socialista, 207 votos. Em entrevista à ERT, o eleito da CDU falou em orgulho.
É muito orgulho, é um orgulho imenso fazer parte desta família de Carregueiros, é um orgulho imenso mesmo. Eu sou daqui, conheço toda a gente e obrigado a toda a gente que votou em mim. Não sei as razões do PSD ser menos votado, se calhar pouco fez para a freguesia e as pessoas votaram na mudança.
Quais é que são as primeiras prioridades?
Servir a freguesia. Servir a freguesia e dar o meu melhor e a minha equipa para bem da freguesia.
Luísa Henriques será dentro do próximo mandato autárquico a única senhora a gerir os destinos de uma junta de freguesia do Conselho de Tomar, precisamente de Madalena e de Zelga. A eleita do Partido Socialista sucede desta forma ao histórico Arlindo Nunes, tendo alcançado 45,64% dos votos contra 33,31% do PSD. Ainda nesta corrida, registro para o Bloco de Esquerda 7,26%, seguindo-se a CDU com 5,35% e o CDS com 3,55%. Em declarações à ERTE, Luís Henriques quis destacar o trabalho realizado pelo seu antecessor.
Os resultados que temos pela votação, obtivemos cerca de 46% da votação, foi um bom resultado, sim. Sem dúvida, dar continuidade ao excelente trabalho que foi desenvolvido pela Presidente Arlindo Nunes, a quem eu também agradeço todo o apoio que me deu na campanha, e é para dar continuidade e desenvolver a nossa freguesia como temos feito ao longo dos últimos tempos. Houve aqui um diferencial, nós estávamos com uma percentagem superior, mas é normal, é uma mudança, é uma mulher, portanto é normal que haja aqui uma diferença na votação, mas de qualquer maneira foi notória que a diferença entre concorrentes, portanto ganhámos com uma maioria absoluta.
O serviço de cardiologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, iniciou a implantação de cardioversores desfibriladores subcutâneos. Este dispositivo inovador oferece um tratamento de primeira linha para doentes com risco de paragem cardíaca e está habilitado para a gestão remota do doente. A realização deste procedimento no CHMT evita a deslocação de doentes para centros terciários, garantindo equidade e comunidade no tratamento dos doentes. Para David Nourão, na área de arritmologia, fica completa a oferta de tratamento à população de abrangência do Centro Hospitalar do Médio Tejo, o que motiva a desenvolver novos projetos, considerou o especialista.
Rádio Air, informação.
Uma das mudanças nas eleições autárquicas deste domingo ocorreu no concelho de Alcanena, onde o Partido Socialista perdeu a Câmara para um grupo de cidadãos independentes, grupo apoiado pelo PSD e pelo CDS. O candidato Rui Anastácio levou assim a melhor sobre Hugo Santarém, do PS, com 46,49% dos votos contra 39,36%. Esta mudança, recorde-se, coincide com a saída de Fernanda Aceiceira, ela que esteve 12 anos à frente dos destinos de Alcanena, mas que não se pôde recandidatar por limitação de mandatos. A ERTE já falou com Rui Anastácio, que justificou a sua vitória com a equipa extraordinária que foi reunida pela candidatura, referindo ainda que as pessoas estavam cansadas da gestão do PS.
Bom, teve na base, em primeiro lugar, o facto de as pessoas também estarem cansadas de muito tempo do Partido Socialista. E isso, quer queremos, quer não, há sempre uma alternância. E eu acho que às vezes é preciso as pessoas saberem tudo. E por vezes não sabem. Perderam. Às vezes difícil de largar. E eu acho que isso funciona para toda a gente. Depois, o facto de nós termos conseguido criar uma equipa extraordinária. E foi esse o nosso segredo, acho eu. Foi termos criado uma equipa, sobretudo focada nas ideias, termos feito um planeamento de campanha muito rigoroso. Nós começámos a nossa campanha, o primeiro vídeo, ainda em outubro de 2020. Eu acho que as coisas devem ser feitas contempladamente, planeadas e construindo equipas fortes. Foi isso que nós procuramos fazer. Bom, vamos ter com aqueles que achamos que realmente têm valor e têm provas dadas na sua vida pessoal, que me parece muito importante. Eu acho que a política muitas vezes é refúgio para pessoas, enfim, que procuram fazer a sua vida pessoal através da política. Eu acho que a política deve ser um sítio em que os melhores vão, em determinados momentos da sua vida, e vão por ver cívico com sentido de missão. E nós somos exatamente à procura dessas pessoas, que tenham sentido de missão, que tenham provas dadas na sua vida pessoal e que não precisem da política rigorosamente para nada. Também nos dá um desprendimento muito interessante destas coisas. Nós estávamos hoje muito serenos sobre os resultados, mas estávamos acima de tudo com o sentimento de ver cumprido. Ver cumprido no sentido em que, fosse qual fosse o resultado, tínhamos a grata sensação de ter contribuído para a democracia, que é algo muito importante que por vezes esquece.
Esteve por um fio a reeleição de Jorge Faria como presidente da Câmara do Entroncamento. A uma certa altura da contagem dos votos, era mesmo Rui Claudino, do PSD, que estava na frente. Mas no final das contas, o cabeça de lista do PS acabou mesmo por levar a melhor por mais 62 votos. Jorge Faria teve 32,45% contra 31,71% dos sociais-democratas, sendo que o próximo executivo camarário terá como novidade a presença de um vereador eleito pelo Chega, a terceira força mais votada no entroncamento, com 11,24%. Em declarações à ERTE, Jorge Faria destacou a vitória a toda a linha do Partido Socialista, perspectivando que no próximo mandato, perante as votações em causa, cada um terá de assumir as suas responsabilidades.
Nós ganhamos em todos os órgãos, ganhamos para a Câmara, para a Assembleia, para as Assembleias de Freguesia. Os eleitores fizeram as suas opções. Nós temos que dar os parabéns a quem veio votar, porque lamentavelmente a abstenção foi mais elevada que há 4 anos e, portanto, quem se disponibilizou para dar o seu contributo cívico está de parabéns e nós vamos estar com serenidade para dar cumprimento às opções dos eleitores.
Jorge Faria, efetivamente estamos a falar agora de uma distribuição de mandatos em que o Partido Socialista fica com 3, o Partido Social Democrata com outros 3, o Chega acaba por ser aqui a novidade e elege vereador. Certamente estará à espera de bom senso neste próprio mandato, neste próximo mandato.
Sei, o que eu posso dizer é que nós vamos, como temos feito até aqui, trabalhar em prol da cidade do Entroncamento e da melhoria da qualidade de vida. Cada um assumirá as suas responsabilidades.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, deteve em flagrante um homem de 62 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes na localidade de Maranhães, concelho de Salvaterra de Magos. No âmbito de uma investigação que decorre há cerca de um mês, os militares da GNR apuraram que o suspeito cultivava plantas de cannabis num terreno agrícola, sendo que posteriormente preparava o produto desde a fase de plantação, germinação cidade, secagem e até ao seu acondicionamento para venda ao consumidor. No decorrer das diligências de investigação, foi dado cumprimento a 3 mandados de busca, 2 domiciliárias e 1 em veículo, que culminaram na apreensão de 1024 doses de cannabis, 75 sementes de cannabis, 4 plantas de mesmo estupefaciente em elevado estado de maturação, 1 telemóvel e diverso material relacionado com a prática do ilícito. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.